final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz e estás a ouvir o 38º episódio do Ponto Final Parágrafo, um programa da Esques FM em parceria com a Comunidade Cultura e Arte, em que pegamos nos livros para falar da vida. A nossa convidada de hoje não passa despercebida nas redes sociais, essa casa digital que tornou tão sua, e já vamos saber como. Olá, Carolina.
Olá, tudo bem?
Vamos abraçar este delay entre nós, até que o delay nos separe. Antes mesmo de te apresentar um pouco melhor, fiquei agora com vontade de fazer uma pergunta, que é se achas que isto que eu disse, se as redes sociais podem mesmo ser uma casa, e neste caso, a tua casa.
Sim, acho que sim. Acho que nunca nos devemos esquecer da nossa casa física, mas hoje em dia, principalmente no contexto em que vivemos, são sem dúvida uma casa que nos dá conteúdos, que nos dá filmes, que nos dá informação e que às vezes é um safe space para muitas pessoas e que nos permite passar um bom bocado. E a mim, por exemplo, permite criar e também absorver.
E a tua casa está sempre cheia, muitos... Eu não gosto bem do nome seguidores, porque parece que seguem mesmo,
stalkers. São amigos. Mas...
Amigos virtuais. Amigos mais chegados que outros, amigos virtuais.
Exatamente.
E ainda bem que há espaço para essas amizades, porque é daí que vem, por exemplo, esta entrevista, e neste espaço para livros. E já agora, se me permites fazer também o shout-out, sigam o Ponto Final Parágrafo no Instagram, no Facebook e no Twitter. Isto porque há conteúdos diferentes em cada uma das plataformas, daí de estar-vos a puxar para cada uma delas e não só para uma. Vamos que neste episódio falar de pelo menos três livros muito interessantes. Fiquei presa a um e à autora a semana inteira. Já está quase a roçar a obsessão, estás a ver?
Isso foi o meu motivo de orgulho esta semana, saber que tu ficaste mesmo presa ao livro que eu recomendei. Fico mesmo feliz.
Há bocado estava... Eu acabei de ver o documentário, do qual vamos falar daqui a pouco, sobre o The Year of the Magical Thinking, o ano do pensamento mágico, da Joan Didion. O documentário não tem este nome, tem outro, tem o nome de uma frase que ela usa numa reportagem. Mas há bocado estava a pensar que se não fosse este convite que te fiz, e o convite não, não cai do céu, há todo um entendimento antes, não é? Eu se calhar não teria pegado neste livro. E não teria conhecido a Joan. E, portanto, olha, um obrigado de avanço.
Só por isso já valeu a pena.
Isto também... Não, completamente. E espero que os ouvintes fiquem para perceber o porquê do nosso entusiasmo, de repente, com uma só escritora do outro lado do oceano. Mas pronto. Pronta para a tua apresentação?
Sim, bastante pronta.
Bastante pronta.
Queres começar por me apresentar ou preferes que eu me apresente de uma forma...
Não, eu posso-te apresentar, tenho aqui umas linhas sobre ti e qualquer coisa acrescentas alguma coisa que aches digna, não é?
Vamos fazer como aqueles jogos em que as pessoas se apresentam uma à outra.
Isso também era giro, mas só para não deitar fora estas linhas que escrevi sobre ti.
Força, só por
isso. Até porque só por duas vezes ou assim é que estivemos presencialmente juntas, mas... Ambas passámos por sítios comuns, ambas estivemos nos corredores da Escola Superior de Comunicação Social.
Sim.
E saímos de lá com o mesmo canudo, mas em tempos diferentes, com formações de jornalismo. Mas agora, com 24 anos, a Carolina Santiago é, acima de tudo, uma pessoa apaixonada por arte, pelo mundo e pela vida. Há quase 10 anos que tem um blog. Há quase 10 anos, Carolina, já são 9, é quase 10.
Já é uma criança. Há quase 10 anos que na escola.
Já é. E o blog chama-se Heaven Rose e é onde partilha pensamentos e criações. É neste blog que nos cruzamos com uma descrição da Carolina e, neste caso, ela descreve-se como uma criadora de conteúdo que envolve fotografia, moda, música e tudo o que dá luz a este mundo. São palavras dela. Guia-se por valores como a igualdade e a sustentabilidade. E são coisas que podemos ver realmente quando te seguimos nas redes sociais. Para quem está a pensar que os blogs são coisas do passado, coisas de há muito tempo que já não se usam. essas pessoas que fiquem a saber que foi o blog que abriu portas à Carolina para, para trabalhos na área da fotografia, do marketing, da publicidade. Mas e neste momento? O que a Carolina faz neste momento é uma mistura do que já faz desde pequena, que é criar, foi tal como me disseste, que é criar.
Uhum.
A Carolina é freelancer de fotografia, fotografou artistas como o Murta e o Tomás Adrião, colabora com marcas como a Universal e a Warner Bros. E é Community Manager na Small.
Uhum.
Pronto, que eu penso que é tudo um malabarismo de funções, não é? Tipo, não é uma coisa estanque.
Sim, sim, é diferente. É
muita função.
É diferente de diretor de marketing ou responsável pelo marketing da marca. Aqui é mesmo, como a palavra diz, um gestor de comunidades. Faço a gestão de várias comunidades, escrevo o copy para Instagram, Twitter, Facebook, publico no TikTok o conteúdo dos co-creators da Small, publico também no Facebook, vou tentando ter ideias diferentes e fora da caixa, vou organizando os passatempos que têm sido feitos na Small. São várias coisas, tudo à volta da criatividade e da gestão.
És o back-office da Small, no que toca a redes sociais.
Exato. Portanto, se forem espreitar a página da Small e, por exemplo, o Instagram, a partir do dia 1 de janeiro, todas as publicações são construídas por mim e, na parte visual, pelo designer responsável.
É um belo trabalho.
Obrigada.
E esse teu trabalho pode ser resumido, até é um pouco redutor, claro, mas como influenciadora, como influencer, em inglês, não é? Que fica sempre tudo melhor em inglês.
Uhum.
Mas é mesmo isso que te quero perguntar. Que há por vezes uma conotação um pouco negativa no termo influenciador e não sei se concordas no fundo com esta afirmação, não é?
Sim, concordo.
É uma coisa que até te deixa com calor.
Sim, deixou um bocadinho. Mas concordo, sem dúvida, que há uma conotação negativa. Eu acho que está à vista de todos. E acho que todas as pessoas que trabalham na área já ouviram, de certeza, algo como: ah, tu és influencer, então tu recebes cenas à borda. Ou então: ah, tu és influencer, gostas é de publicar fotografias XY, aquele estilo. Pronto. E eu acho que não é bem assim. Desconstruindo aqui um bocado, eu acho que sempre houve influencers durante todos os períodos do ser humano na Terra. Mas talvez não era usada a palavra influencer, claro. E foi um termo que ganhou todo um outro significado e perspectiva com as redes sociais. Por exemplo, colocando aqui um bocado em perspectiva, se pensarmos bem no início dos patrocínios nos surfistas, muitos deles usavam os logótipos das marcas que os patrocinavam, por exemplo, nas pranchas, ou usavam as roupas das marcas, e isso inspirava imenso os miúdos que eram fãs desses desportistas a usar também essas marcas. O mesmo acontecia com os skaters. Por exemplo, toda a gente queria ter a marca daquele skate ou os ténis que aquele skater usava porque é o melhor. E isso, sem eles perceberem, já eram influencers e as pessoas eram influenciadas. Hoje em dia acontece que
não era dado ainda o nome.
Exato, não havia um nome em concreto, tipo, sabia-se que, de facto, era uma publicidade implícita que resultava bastante bem. Mas hoje em dia, o que é que causa aqui, se calhar, algum barulho? É que é um nível exponencial. Há muitas pessoas na internet com muitos seguidores e tornou-se um bocado banal, é verdade. Mas acho que ser influencer devia ser uma consequência daquilo que somos e não algo que tu aspiras a ser. Por exemplo, eu sou influencer, não estou a dizer eu, estou a dizer tipo eu, o exemplo. Sou influencer porque tenho um estilo de vida saudável e gosto de apoiar uma comunidade em específico e inspiro as pessoas a fazerem o mesmo. Ou, por exemplo, eu sou influencer porque crio música todos os dias e a música que eu tenho feito tem inspirado alguém e inspirou alguém a fazer música também. Pronto, acho que isso tudo é uma consequência do que tu fazes no teu dia-a-dia. Tipo, tu dedicas-te a algo e tu partilhas sem pensares que queres monetizar isso? Ai, não estou a conseguir
dizer
a palavra.
Sim, disseste bem monetizar.
Não, não tens como objetivo monetizar isso, mas sim, tipo, simplesmente partilhar. E depois há outra cena que é...
Acho deitar cá para fora.
Vou deitar cá para fora. Tipo, preciso mesmo dizer isto. Não estou a brincar.
Não, nota-se que já refletiste sobre o assunto. Não foi uma pergunta que saiu do ar.
Pois. Não, até porque saiu a semana passada um documentário na HBO que eu recomendo toda a gente ver, que é o Fake Famous. É um documentário sobre como tu podes ascender na internet, como é que podes ser influencer e como é fácil manipular os teus números. Por exemplo, comprar seguidores, tipo, o porquê das pessoas te seguirem, que imagem é que as pessoas querem ver na internet. Pronto, e isso também me ajudou a refletir um bocadinho e daí também estar com o assunto mais fresco. E isto levou-me a refletir sobre um ponto também, que é sobre a excessiva partilha de uma vida perfeita, que nem sempre é assim. Eu acho que se torna bastante tóxico, muitas vezes, nós abrimos o Instagram e vemos toda uma vida que é falsa, muitas vezes, porque são mesmo cenários encenados e nós não vemos nem sequer 50%. Conteúdos totalmente planeados. Exatamente, pois. É tudo completamente planeado, nós não vemos nem 50% da vida de alguém. Na internet nós vemos aquilo que eles escolhem partilhar. E o conceito de influencer lá está, tornou-se uma pessoa perfeita, super bonita, com uma pele perfeita, com uma vida perfeita, que só come os melhores alimentos e usa as melhores roupas. E todos sabemos que o mundo não é assim. Essa glorificação estragou um bocado o conceito. Exatamente. Tu podes ser influencer com a tua vida normal e influenciar as pessoas a fazer uma coisa boa.
Então um escritor, por exemplo, pode ser um influenciador?
Sim, eu penso que sim. Por exemplo, deixar aqui pensar como é que... Olha, a Kaur, que escreveu o Milk and Honey, tornou-se uma mega influência para estes poemas mais curtos e este estilo de poema. Porque já surgiram vários livros deste género, inclusive cá em Portugal. Ela pode ser uma influenciadora. Num espectro diferente do que é o termo influenciador hoje em dia.
E muito também de paz, ela faz uns diretos a ajudar as pessoas a seguir passo a passo de como construir uma personagem e por aí em diante. Eu não estava a fazer o exercício, por acaso quis ver o que era aquilo, já há muitos dias que ela fazia aqueles diretos. E as pessoas supostamente... Eu achava que aquilo era um exercício de meditação. E afinal, porque ela dizia... Pensem na cor das unhas da vossa personagem e o que é que está a acontecer. E não era um exercício de meditação. Aquilo serviu para mim como meditação. Mas as pessoas supostamente estavam a criar um mundo de personagens e aprendendo. E pode ser uma influência para começarem a escrever.
Exatamente, porque isso é um processo de criação super natural. É o primeiro pensamento que nos vem à cabeça. No fundo estamos a criar uma personagem que vive dentro de nós.
E tu já pensaste alguma vez em fazer esse mundo, porque disseste que gostavas de escrever desde pequena, mas alguma vez pensaste em escrever um livro para ser publicado, seja de que género for?
É assim, desde muito pequenina que eu gosto muito, muito, muito de escrever, e eu era aquela aluna que adorava quando a professora dizia: o trabalho de casa é escrever uma composição de imensas palavras, e eu ficava maravilhada com aquilo, e ganhava sempre as estrelinhas para colar no caderno, porque escrevia bem e sempre tive assim um sonho de escrever um livro. Mas eu não quero escrever por escrever, ou tipo, olha, quero lançar um livro e tem que ser com esta idade. Porque acho que isso vai ser um bloqueio criativo, pelo menos para mim. Não vai funcionar bem essa pressão e eu gostava, mas ainda não surgiu a ideia. Então vou esperar que a vida se desenvolva e aconteça algo que... vale a pena partilhar e que talvez ajude alguém ou tenha um tema em específico ou que se justifique lançar um livro.
A minha vida como influenciadora durante a pandemia de 2025.
Ai, se dava um livro, dava um filme também. Podia ser só simplesmente a vida durante a pandemia. Pumba, filme.
Eu julgo que... Ou eu espero que muita gente esteja a criar documentários e coisas desse género. Muitos livros já saíram sobre isto. Mas acho que estão a sair muito cedo. Refletiram com pouco tempo.
É a tal cena...
Que há esta criação durante o momento, não é? Mas...
É a tal cena do too soon. Epá, porque agora eu não me vejo a consumir nada que seja relativo à pandemia, para ser sincera. Mas acho que daqui a uns anos, quando... houver o luto feito, quando a situação estiver resolvida, talvez seja um assunto que gostasse de absorver em documentário, por exemplo.
Se o teu livro ainda não tem data de publicação, nem tempo, sem pressão, vamos então a um que está mesmo publicado. Queria que começássemos pelo O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Neste caso, tu leste em inglês, exato.
Sim.
The Year of the Magical Thinking.
Yeah.
É um livro de 2005, vencedor do National Book Awards. Então, Carolina, porquê é que te veio à cabeça este livro para falares aqui no podcast? Porque foi o primeiro da lista que me deste, foi o topo.
Então, quando tu me pediste os três livros da minha vida, ou que mais me inspiraram, eu lembrei-me logo deste, foi o primeiro que me veio à cabeça, porque foi bastante impactante para mim. É a perspectiva do luto da Joana sobre o marido dela, que morreu no dia... Ajuda-me?
31 de dezembro de 2003.
31 de dezembro de 2003, pronto.
O último dia desse ano, exato.
Nessa altura, ela tinha também a filha doente, acho que era com uma... Não era uma constipação, era uma pneumonia.
Era uma pneumonia. Uhum.
Ela tinha ido parar ao hospital e acontece também todo o drama do marido e é... Este livro fala da perspectiva dela sobre a morte, sobre como é que ela se sentiu, sobre os tipos de trauma. E eu nunca senti a morte muito de perto. Ou seja, eu senti, porque os meus avós morreram, mas eu era muito mais nova e a perspectiva sobre a morte eu acho que é muito diferente quando somos mais novos, porque a minha memória seletiva também apagou bastante do que aconteceu. Uhum.
Mas aqui acabaste por ler isso, ou seja,
sim,
o que ela nos quer dizer no livro é que isto vai acontecer a todos.
Exatamente.
A ela aconteceu quase tudo seguido, porque a Quintana, eles dizem Quintana porque eles não têm o QI como nós, QU como nós temos, mas neste caso, a filha foi, no dia de Natal, foi para o hospital, como estavas a dizer,
Exatamente.
Mas só faleceu no verão a seguir.
Sim.
O John morreu de repente
Sim,
da passagem de ano.
até porque ela tem uma passagem que me toca bastante, que é um dia estamos a almoçar, acho que é assim, um dia estamos a almoçar e de repente o dia já não vai ser assim, tipo, já não vai estar a almoçar e de repente morreste. Tipo, tu planeias uma coisa para o teu dia e de repente é uma coisa
Está aqui,
totalmente
a vida
oposta.
muda num instante, um instante normal. É. Depois sentas-te para jantar e a vida
Exato.
como a conheces termina.
Exatamente, é isso
É,
mesmo.
estou a citar.
A vida como tu o conheceste, até porque eles tinham casado no verão antes do acontecimento trágico se
A Quintana
desenvolver,
e o
exatamente,
marido, sim.
e de repente morreram. Isto para mim é assim: eu consigo dividir o porquê de eu gostar tanto deste livro em duas partes. A morte é super
Metódica,
trágica,
boa.
é super trágico e eu sempre gostei. Pronto, para já isto é real e é super triste, é intenso. Mas eu sempre gostei de histórias em que há tipo um bocado de... Não sei, eu sou atraída para histórias em que os protagonistas não acabam juntos. Ou, por exemplo, Notebook, sabes? Em que eles tipo tiveram a vida toda no encontro e no desencontro e depois no final morrem juntos.
Isso. Então, se gostaste do livro, acho que não sei se já viste o documentário que fizeram sobre a vida da Joan. Agora esqueci-me daqui do nome dele. Vou ver, peraí.
É o The Center
The
Will Not
Center.
Hold.
Exato. Então já viste?
Eu fiquei a meio do documentário. Porquê? Porque quando estava a ver o documentário, apeteceu-me ler o livro outra vez. E depois parei
Ah,
de ver.
como.
Foi
É
uma cena
porque.
qualquer que eu vi no documentário que me deu vontade de ir pegar num excerto e ler.
O documentário é terrivelmente, é arrebatador. Eu fiquei
Sim.
tão ou mais emocionada com o documentário por ter lido o livro antes.
Eu acho que
Há lá
ela é muito
muitas coisas
intensa.
que acontecem que nós não percebíamos se não tivéssemos lido o livro.
Sim, sim,
Há lá
sim.
um plano de grinaldas, aqueles colares de flores a serem tirados ao mar, se não tivesse lido no livro, que isso era um costume que eles costumavam fazer
Sim.
em Honolulu. Palavra que eu nunca tinha dito até hoje, não se percebia.
Não tinhas percebido.
E toda a metáfora das flores a ficarem machucadas e a morrerem no mar, porque ela também já tinha tentado embelezar a piscina dela com essas flores e era tudo uma metáfora para a morte, porque o filtro da piscina sugava as flores. Sim. E ficava tudo feio.
Sim, e tem sempre um quê trágico. Pandemónio. Tem um quê muito trágico.
Que é trágico.
Sim, ela, eu acho que ela é super intensa, mas tem uma beleza nessa intensidade. Porque este livro é sobre a morte e sobre o luto e sobre a forma como ela viveu tudo isto. E tu ficas muito triste e há passagens muito intensas, mas no fundo é bonito. Lá está, por isso é que eu não queria ser mal interpretada quando eu digo que sou atraída para este tipo de escrita, porque pronto, é a morte e é o que é, não é? Mas só que no fundo é muito bonito, é como se fosse um abraço. Eu acho que, pronto, lá está, continuando o meu raciocínio de há bocado, eu não me lembro bem de como é que eu vivi a morte dos meus avós. Eu sei que foi, fiquei muito triste e senti aquilo, mas só que eu era muito nova e senti aquilo para mim, e eu não sei como é que, não consigo perceber o que é que os outros à minha volta sentiram. Por exemplo, sei que os meus pais ficaram tristes. E os outros
tiveram que lidar com coisas. Exatamente. Mais práticas, não é?
Exato, tiveram de tratar do funeral.
E o que é que se faz com o funeral.
Exatamente, e ela fala de toda essa experiência aqui, e foi coisas que eu nunca pensei que eram precisas de fazer, e além disso ela era a mulher dele. Há uma descrição, eu estou-me a arrepiar.
Casados há 40 anos.
Exato. Há uma descrição em que, assim que ele está, tipo, ele caiu, eles estavam os dois em casa e ele caiu para o chão e ele não tinha morrido, ele não morreu logo. E ela ligou para os bombeiros e ela sabia que tinha de verificar se, tipo, se ele estava a respirar ou assim. E ela nem sequer se lembrou disso. Ela viu-o cair e ligou imediatamente. Ela só
dizia, para com isso, para com
Exato,
isso.
Exato, tipo, para com isso, ligou para o bombeiro.
Isso aqui é uma brincadeira.
E o bombeiro disse, já verificou se ele está a respirar, faça isto, isto, isto. E ela disse que não conseguia, simplesmente venha. E isso é uma aflição que estar a ver numa biografia é muito mais intensa. Pronto, e depois ela tem o dom de descrever tudo de uma forma bonita. E as descrições...
Porque acaba por não ser só um ensaio, porque eu lembro-me de estudarmos a escrita dela, não a fundo, mas de a mencionarmos em jornalismo literário, e ela nos Estados Unidos é um ícone da escrita.
Sim, sim, sim.
E acaba por se inserir no jornalismo literário. E nisso que estavas a dizer dela saber que tinha que ir ver se ele estava a respirar, todas as descrições são condimentadas com coisas que ela foi ler, literatura especializada, portanto, percebemos porque é que se insere em jornalismo literário, acaba por ser uma literatura jornalística, se podemos dizer. Não há entrevistas neste caso.
Sim.
Ela é quase a personagem.
É toda a vivência dela, é tudo real, exatamente.
E tu consegues perceber isto quando ela tem que reviver tudo vezes e vezes. Exato,
isso
é tão... escreveu. Teve que rever o texto, de certeza.
Teve que lembrar-se das memórias desde o momento em que ele caiu, até de memórias mais antigas, que o livro tem muitas passagens super bonitas da vida deles e do casamento da filha, por exemplo, de como eles se conheceram, das saídas com os amigos, e é tão saudosista. E é muito bonito. Isto é quase como se fosse uma homenagem ao mesmo tempo. E estava a dizer há bocadinho que eu vi a morte dos meus avós, e eu sentia, mas lá está, eu não sei o que é que envolvia alguém morrer, tipo, o que é que tens de tratar, como é que sentiste, e agora lidar com isto e com outra coisa qualquer, tratar de documentos, é imensa coisa, muita coisa, que é impactante. E eu acho que este é um bom livro também para nos tornarmos mais humanos, porque nos dá uma perspectiva nova. Para quem nunca pronto, teve lidar com esse tipo de situações.
Nada disso estava escrito antes. A editora dela dizia isso também.
Nada disso estava escrito antes. Ela fala dos tipos de luto. Todo o processo de tu veres alguém a falar sobre o luto é, para, até mesmo para o leitor, uma ajuda para quem está a viver ou queres ajudar alguém que esteja a passar pelo luto e não sabes como. Aqui tu consegues absorver imenso da perspectiva em primeira mão.
E há pouco eu estava a dizer que ela nos Estados Unidos é um ícone e fui procurar provas disso. E há um artigo que saiu no dia 1 de fevereiro deste ano, portanto, uhum. É mesmo fresquinho, na revista The New Yorker, que se chama What We Get Wrong About Joan Didion. E o jornalista escreve que os livros dela mudaram a maneira como o storytelling e a análise jornalística são feitos. Eles lá veem muito melhor isto do que nós aqui, mais longe. Percebem? Isto tudo vem de trás. Ela, para pagar as contas, começou a escrever... aliás, ela ganhou um concurso para trabalhar na Vogue.
Isso aparece no documentário, não é?
Já viste isto? Aparece no documentário. Eu lembro. No livro não percebi que era um... Ela diz que escrevia para lá, menciona muito entre linhas, não era o... porque não era importante no livro, não é? Bem, imagina com a nossa idade estar a escrever para a Vogue, para a Life,
uhum.
Depois mais tarde tem uma coluna com o marido e eles eram um leitor um do outro e acho isso tudo muito giro.
E até ela difícil até imaginá-la não... em uhum. Nova, porque ela é uma pessoa com tanta sabedoria e parece que tudo o que faz, ela faz mesmo extraordinariamente bem. Eu tenho dificuldade em imaginá-la, por exemplo, em adolescente, porque é excepcional.
Eu fico espantada com a juventude dela também, mas física mesmo, a beleza uhum. dela e as flores sempre no cabelo. Esta não é a imagem mental que eu tenho dela, não? Uhum. E achei engraçado isso. Porque quando eu olho para ela também não vejo felicidade, parece que desde o início que era triste.
Sim, eu acho que é aquela...
Toda a gente à volta dela diz que é a melhor pessoa a lidar com a tristeza.
Eu acho que é aquela coisa, uma expressão que eu gosto bastante, que é o artista, para ser um bom artista, tem de ser triste. O artista pode ser um poeta, pode ser um pintor, um músico. Eu acho que muita da arte surge da tristeza. Os franceses têm muito isso também, tipo, a tristeza, a beleza da tristeza. Tipo, teres um quê de
isso também é estudado misterioso. Na literatura, se é preciso seres pobre e uhum. triste para ser escritor. Acaba-se por chegar à conclusão de que não, mas que ajuda às vezes, ajuda.
Sim, exato.
É muito controverso.
Desbloqueia.
É muito controverso.
Não, não digo sobre que seja isso... uma fórmula mágica, tens que ser triste. Mas acho que a melancolia ajuda. E até há muitos escritores que só, por exemplo, desbloqueiam após ter passado por um evento traumático ou terem acabado uma relação.
E neste livro nós nem percebemos que a Quintana tinha morrido, porque quando ela escreveu o livro, uhum. a Quintana já tinha morrido. Mas ela escreveu um, não sei se foi logo a seguir, mas o Blue Nights já é sobre a morte da filha. Filha adotiva, pelos vistos, que também só percebi isso no documentário.
Pois, eu também não tinha percebido, mas as presenças físicas também não existiam muito e era algo que me deixava intrigada, mas entretanto percebi que era adotada. Mas esse está na lista, está na lista para ler a seguir.
Está na lista. Eu gostava de ler o Democracy ou o Miami a seguir, mas veremos, depende se está em e-book ou não, porque agora... Eu li em e-book e em português, uhum. Tu leste em inglês, não é?
Sim, sim, sim.
A tradução pareceu-me muito boa, é do Hugo Gonçalves, eu li o da Cultura Editora.
Uhum.
Tu tens a versão em inglês?
Eu tenho a versão em inglês, livros. Que é da Fourth State.
Ok. E agora há uma edição especial em capa dura, portanto, se quiserem procurar, também é muito gira.
Eu tenho ali dela, é o White Album, para ler também ainda.
Ah, acho que são crónicas, não é? Acho que é.
Inspirado, o tema, o título do livro inspirado nos Beatles, portanto, só pode sair uhum. coisa boa daí.
Acho que, assim, acho que tem a ver com a época a época hippie, por uhum. aí em diante. Ela cobriu muito isso a fundo. Ela gostava de estar no centro do turbilhão das coisas e é um bocado sugada para aí.
Ela é uma... acho que podíamos... Diz, força.
Não, eu ia dizer que quase que podíamos ficar o episódio todo a falar.
Verdade. De John Didion. Isto já não é um episódio sobre mim, isto é um sobre podcast a Joan especializado.
Não, o próprio podcast é especializado em John Didion. Queres dizer mais alguma coisa ou respiramos fundo e vamos a um romance?
Não, eu acho que pronto, esta senhora tem tudo bom para se dizer e podia ficar aqui muito tempo para falar sobre ela. Porque no fundo tudo o que dissesse seria pouco. Mas podemos passar à próxima parte.
Então passamos de uma autora de agora tem 86 anos para uma jovem, que é a Sally Rooney. Se espero estar a dizer bem o nome dela.
Acho que sim.
E neste caso escolheste o Normal People, Pessoas Normais.
Exatamente. Que
é um livro muito premiado. Tem vários prémios. Foi nomeado também para o Booker Prize de 2018, que acho que foi quando saiu o livro, e para o Woman's Prize for Fiction de 2019. Portanto, é um livro altamente recomendado, e tu também o recomendas.
Uhum.
Isso é razão suficiente para o lermos?
É sim, a minha opinião é um bocado enviosada. Vou passar a explicar. Okay. Eu vi a série, primeiro vi a série e depois é que li o livro, e fui altamente condicionada pela história das personagens principais, da Marianne e do Connell.
Uhum.
Eu revi-me a 100% no que as personagens viveram e são. Senti que era uma mistura perfeita dos dois, porque assim que o Connell começa a falar, e a falar, ele não fala muito, porque ele tem um bocado de dificuldade em expressar os seus sentimentos, eu começo a pensar, uma personagem igualzinha a mim. Eu também sou muito assim, às vezes tenho dificuldade em comunicar, e em comunicar os meus sentimentos, dizer o que é que eu sinto, e a Marianne, ela tem alguns problemas de autoestima. Pronto, agora já não me identifico tanto, mas muitas das situações que eles vivem os dois, eu vivi na minha adolescência. Por exemplo, hoje em dia, atualmente, já não digo, pronto, eu sou 100% destas personagens, mas ler este livro fez-me sentir melhor relativamente a um período passado. Tipo, fez-me sentir como se eu fosse efetivamente normal. Tipo, as situações normais que eu vivi, exatamente. As situações que eu vivi foram normais, há mais pessoas que são assim. Acho que escolhi mais este livro não por ser genial ou por ser super bem escrito, porque acho que tem uma escrita, no fundo, que é super fácil de ler e é normal, pronto, entre aspas. Mas sim mais pela história, pelo que representou para mim. Por exemplo, comparando com o The Year of Magical Thinking, consigo perceber que é pela sua escrita, pela forma excelente como se desenvolveu, e que é mais o contrário. Não é tanto pela escrita, mas pela forma como a história me tocou. Portanto, eu acho que eu recomendo este livro. Não sei, acho que não é um livro para toda a gente. Porque...
Pois, porque tenho visto isso, que é todo, agora não sei trazer esta palavra, mas todo o hype e a premiação que esteve à volta dele também assustou algumas pessoas para o lado, eu incluída.
Exatamente.
Devo confessar que não, eu comecei a ler o livro, avancei várias páginas, umas 50, pronto, mas não quis acabar. Eu sei do que é que trata, sei o que é que elas vão passar.
E não é a primeira pessoa que me diz isso. Sim, é da HBO.
Mas se o The Guardian diz que é o fenómeno literário da década, um futuro clássico, e se o The Times diz que foi o melhor romance do ano, na altura, eu acho que não devem deixar de tentar ler.
Aqui é novamente aquele caso que eu estava a dizer, que sou bastante atraída para histórias românticas, que há sempre algo trágico. Ou alguém muda de país, ou naquele momento não podem ficar juntos, mas eles gostam imenso um do outro, e agora como é que vai ser a vida? E o livro é muito isso, tipo, num momento eles estão bem, e a seguir vai acontecer qualquer coisa, e eles já não estão bem. E quem viu a série, pronto, o livro é fiel, fiel à série, aliás, o contrário, a série é fiel ao livro, e à história dos dois, eles estão super bem retratados, tal e qual como no livro. Eu precisei de ler o livro porque eu queria mais informação realmente sobre os dois. Tipo, queria mesmo absorver a história, no fundo, porque lá está. Todos nós sabemos que às vezes as séries e os filmes não retratam a 100% como as personagens são, ou não têm tanta informação. E eles, os dois...
Agora já tinhas a imagem mental.
Exato. Foi mais fácil colocar a imagem no que estava a ler. E eles, os dois, é uma história super bonita e eu identifiquei-me. Eu nunca vivi nada assim, o romance deles, mas consegui identificar-me, porque lá está, sinto que na altura era uma mistura das personagens. Eles são mesmo pessoas normais, normal people, E acho que o motivo pelo
podia
qual...
Podia ser a história de qualquer um, não é?
Sim, exatamente.
No fundo é isso.
É uma coisa muito real, sendo ficção. É super real. Eu acho que é fácil as pessoas se identificarem. E daí, se calhar, ele ter sido tão premiado. Acho que pode ter sido por aí. Porque veio aqui abalar um bocado todos os romances de ficção que existiam até agora.
E não foi o primeiro livro da Sally Rooney, mas chegaste a ler mais alguma coisa dela?
Não, ainda não.
Ela que é irlandesa.
Mas gostava. Tenho na minha wishlist do Book Depository.
Olha que os livros estão a demorar muito tempo a chegar daí.
É verdade. É verdade. Agora com o Brexit e com a pandemia, nunca mais encomendei nenhum, por isso mesmo.
Mas muitos deles estão em livrarias independentes,
que, sim, sim,
que podes
sim.
procurar na Reli. Eu agora tenho estado muito tecnológica, e-books ali, porque tu compras e lês logo.
Eu gostava de conseguir, mas eu não consigo.
Mas eu fui agora, eu também não conseguia. Só que é muito giro, tu consegues ver em que percentagem do livro é que já leste. E isso dá-te um andamento.
Dá-te vontade de acabar mais rapidamente.
Sim, eu li o livro da Joan Didion em 5 noites ou assim.
Uhum.
Porque vi ali 70%, 80%, 90%, eu, yes! E dá-te um tempo, dá-te uma estimativa de tempo, quanto tempo é que vais demorar a acabar aquele capítulo.
Uhum. Sim, sim, sim.
E é tudo muito prático, palavras no dicionário, fazer notas,
uhum.
É muito giro.
Eu confesso, pronto, que ainda não fiquei totalmente rendida a ler no formato digital, porque eu vejo um bocadinho mal, então passado um bocado já não estou a aguentar dos olhos e
mas e isto perco aqui, podes mudar tanto a cor do ecrã como o brilho, o tamanho da letra, o tipo de letra. Foi por isso que acho bom, mesmo no cantinho na cama podes ter, sim, só, sim, uma, sim, mão fora da só uma mão, e não é tão pesado como um livro.
Ai, tu sabes vender as coisas.
Sei. A única coisa má é que tens que pôr o telefone a carregar.
Sim, sim.
Então às vezes tens de fazer uma pausa para o telefone carregar um bocado para poderes ler.
Agora esta semana eu prometo que vou tentar experimentar novamente.
Sim, o audiobooks também dá muito jeito. Ler e-books. Para poderes fazer outra coisa enquanto estás a ler com os ouvidos. Pronto, quem não quiser avançar por aí, tem a edição portuguesa em papel do livro Pessoas Normais, da Relógio d'Água. Que é uma capa muito famosa, é bonita e toda a gente a conhece. E a edição em inglês, que é ainda mais famosa a capa, é da Faber & Faber, editora que eu não sei dizer o nome, mas acho que ficam com a ideia. É umas pessoas dentro de uma lata e toda a gente,
sim, sim, sim,
reconhece a capa.
Eles os dois abraçados.
E entretanto, já passou muito tempo e nós não estamos a notar, mas...
Para isso é bom sinal.
Em grande.
É um bom sinal.
É bom sinal. Acho que fomos ali toda. Não chegámos a ser histéricas, mas fomos muito entusiasmadas com a.
Super entusiasmadas. Eu espero que ninguém fique assustado com o nosso entusiasmo.
Em meio de uma pandemia. Ai, nós estamos só a usar aquela parte de nós que está feliz. O resto está lá para baixo.
Pois, exato.
Continuem assim, malta. Então, para terminarmos em grande, com alguma poesia, vamos já mencionar-se o livro de que vamos falar, que é o Milk and Honey, da poeta Rupi Kaur, que foi o primeiro livro dela. E
sim.
Disseste-me que este livro te chegou, e este livro e os poemas dele, te chegou numa altura, num momento certo, não é?
Foi sem dúvida. Eu ao início fiquei um bocado cética com este tipo de livro, porque... Como tu disseste há bocado, às vezes o sensacionalismo afasta um bocado as pessoas dos livros ou de outro assunto qualquer.
Ou neste caso do autor.
Ou do autor, exatamente. E neste caso foi exatamente isso que aconteceu comigo. Fui tipo, toda a gente no Tumblr partilha estes poemas, já não estou muito a sentir este sensacionalismo. Mas depois, na altura que eu comecei a ler, foi uma altura que eu estava um bocadinho triste e tinha passado por umas coisas, tipo, me deixaram mais triste e eu precisava de um up.
Coisas de pessoas normais.
Exato, coisas de pessoas normais, boa referência. E uma amiga minha sugeriu-me, aliás, eu acho que ela até me enviou um poema do género, olha aqui, eu acho que isto te vai ajudar. E, de facto, eu revi-me naquelas linhas e eu decidi, ok, eu acho que eu devia ler o livro inteiro. e pegar no livro sempre que os meus pensamentos voltassem. Esta pessoa viveu coisas parecidas com as que eu já vivi, ou sentiu as emoções da mesma forma que eu, e eu gosto muito disso quando vejo livros, que é sentir que a pessoa vê a vida da mesma forma que eu. É sempre bom descobrir novas perspectivas, mas eu agarro muito só àquilo com que me identifico, e tipo, sentir que há alguém...
Isto é comum, isto é, exato, é normal sentir isto. Exato. Depois, eu gosto, mas não nos ensinam isso, não nos ensinam isso. Exatamente. É preciso irmos à procura.
Eu gosto dessa banalização das emoções e de perceberes que tu não estás sozinho no mundo. E este livro surgiu exatamente numa altura em que eu precisava disso. Há partes que não me relaciono, porque ela viveu alguns eventos traumáticos e assim, pois, e menciona isso no livro. Parece
que os livros que eu li, os poemas iniciais, que vêm na amostra do e-book, uhum, vou dizer isso, realmente foi isso, eu não comprei o livro, pronto, admito, só li a amostra. E ela partilha muitos no Instagram, e portanto, se quisesse ler quase a totalidade, até podia... Mas eram todos tão traumáticos.
Muito.
O que é que bastante. O teu pai te fez?
Exato.
Porque era muito sobre o pai e eu ainda não consegui perceber o que é que lhe aconteceu.
Pronto, nessa parte mas... não me relacionei, pronto, mas achei bonito a forma como ela tornou em poema a dor que viveu, e outras partes sobre o crescimento dela, sobre o tornar-se mulher e assim, eu identifiquei-me bastante. E lá está. Devorei o livro praticamente em dois dias, porque é um livro muito fácil de ler e são poemas, são curtinhos. Depois as ilustrações também são muito bonitas
e são feitas por ela,
completam,
não é?
Bastante os poemas.
E também, para não deixar os ouvintes à toa, podemos também perceber quem é esta Rupi Kaur. Eu vi uma entrevista dela e percebi que ela desenha desde os 5 anos. E que isto foi uma maneira dela lidar com a falta de amigos, porque ela veio para o Canadá, não sabia falar inglês, e então era aí que ela se refugiava, nos desenhos, na poesia, foi escrevendo, saltando uns anos para a frente. Passou a ir a open mics de poesia, não é? Acho que há outro nome para isso, slam poetry, não é? É um pouco o que ela faz, ler para as pessoas, o que é muito giro, por acaso. Quando descobri isso, depois de repente não podemos ir para a rua ver essas coisas, portanto.
Olha, eu já participei numa noite dessas, é muito engraçado. Sério? Sim, no Porto.
Em Lisboa?
Não, no Porto. Há um café no Porto, eu fui na passagem de ano do ano passado ao Porto, e uma amiga minha, a Daniela, disse assim: tenho que te levar às noites de poesia. Ai, já não me lembro do nome do café, mas pronto, nós lá fomos e era um café que tinha uma cave. Aquilo foi lindo, 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 lindo. Assim, digno de filme, sabes? Nós entramos no café, ok? Tipo, um café bem normal, e de repente ela diz: segue-me, e eu sigo-a, e nós vamos para uma cave. E aquilo é tipo, lindo, uma cave cheia de pessoas, com assim uma luz média, toda a gente a ouvir uma pessoa a declamar um poema que tinha feito no canto, tipo, da cave, com um microfone, mas assim, um ambiente muito pessoal. E a seguir à pessoa declamar o poema, tu pões a mão no ar e podes ser o próximo a ler o poema que fizeste, ou não precisa ser necessariamente um poema, mas algo que tenhas escrito e queiras partilhar, uma música. Olha, aquilo foi das coisas mais bonitas que eu já vivi na vida, porque é um momento vulnerável e muito criativo e muito artístico, e no fundo estamos ali a viver a poesia ao vivo. E foi muito inspirador. Eu saí de lá com muita inspiração para criar.
Pois é porque, tal como há bocado usaste a palavra cética. Uhum. E eu própria escrevi essa palavra aqui para me lembrar. Porque eu ainda sou um pouco cética em relação à Rupi Kaur. Mas, pondo esse ceticismo um bocado à parte, eu percebo que ela gosta mesmo de escrever e de declamar, como ela, de uma forma muito dela, e já vamos perceber isso daqui a um pouco. Mas eu percebo agora porque é que ela o faz. Ela diz que, quando está num palco, que ela pode ser a mulher dos seus sonhos. Isto é mesmo entre aspas, a mulher dos seus sonhos quando está no palco. E é totalmente outra pessoa. Ela põe uma máscara e vai. Sim. E de repente é todo... É preciso muita coragem, não é? Ainda por cima ela faz movimentos muito... eu não consigo distinguir se é sensual, se é de exorcismo de alguma coisa que ela tem. para deitar cá para fora.
Eu acho que os poemas dela são muito uma espécie de terapia e de luta, entre aspas, pelo que ela já viveu. E são escritos muito numa perspectiva de uma mulher com poder, que superou e que quer incendiar os eventos traumáticos que já viveu e as pessoas que passaram pela vida dela. Tipo, e esta agora é a pessoa que ela se assume, que tem o poder de escrever estes poemas. Eu vejo muito assim. Até porque...
E vou dizer...
No livro, nós não vemos nenhuma imagem dela. Não há fotografia da Ruby no livro, como geralmente existe na contracapa.
Então isso foi uma decisão dela, porque foi ela que publicou o livro sozinha.
Exato. E como é que eu encaro isso? Como nós criarmos toda uma imagem através apenas dos poemas que ela escreve e dos desenhos feitos por ela. E eu acho que funcionou. Não sei se é esse o motivo. Para ser sincera, nunca pesquisei. Mas eu acho que o não haver fotografia... Pronto, se nós formos à internet, claro que obtemos a imagem dela. Mas acho que muitas vezes ajuda, por exemplo, termos uma fotografia, como há no Year of Magical Thinking... Exato, está aqui uma fotografia da Joanne com o John e com a Quintana. Ajuda para tu visualizares. No da Rupi não há. Eu não sei se estou a...
Lia, pode ser qualquer mulher. Pô, eu estou a perceber o que
não sei dizer. Se estou aqui tipo a vaguear no meu
qualquer
pensamento.
Qualquer mulher podia ter escrito isso.
Exatamente.
É isso. Não, quer dizer, não é o banal de... Qualquer um consegue escrever isto. Mas...
Sim, claro, claro.
É, eu estou a perceber.
É mais fácil
que isso é interessante, porque ela nesse open mics, ela... Dizia poemas dela e as pessoas vinham até com ela e diziam: onde é que posso comprar o teu livro? Onde é que posso comprar o teu livro? E ela: calma, tipo, como assim? Primeiro, como assim querem ler coisas minhas? Segundo, eu não tenho nenhum livro. E ela foi a muitas editoras e todas lhe disseram que não. Então, ela, em vez de estar a estudar para os exames dela na faculdade, usou as skills de design dela, fez o livro todo num programa qualquer, fez os desenhos e. Não lhe custou quase nada porque foi ela que fez o trabalho todo. Pronto, e a partir daí ela agora já tem mais dois livros, que é o The Sun and Her Flowers e agora o Homebody. E há uma coisa muito engraçada que eu descobri, que ela não gosta muito dos desenhos que faz. Tipo, ela fala-os, mas depois fica, pá, isto é muito mal. Pronto. E eu gosto dessa perspectiva, tipo, eu escrevo uma coisa e fico, pá, isto não presta.
Exato. Pá. Mas no fundo ajuda alguém e alguém gosta.
Exato, exato. Tu gostaste dos poemas, a outra pessoa terá gostado dos poemas. E há também quem gosta muito dos desenhos. O Sam Smith, o cantor, tem uma tatuagem de um desenho dela.
A sério? Não fazia uma ideia.
É um coração com flores. E quando ela descobriu, ela disse que o coração não me presta, que é tão feio, queria deitar aquilo fora. Ai, mas que teve a coragem de publicar assim e ele fez a tatuagem. Faz parte do corpo do Sam Smith.
Que bonito. Portanto, olha, isso é uma honra.
Acho que ela vê isso da mesma maneira.
Que bonito.
Entretanto, eu pedi-te... Perguntei-te se tinhas algum poema favorito e deste-me pelo menos dois.
Uhum.
Um deles descobrimos que há gravações da Rupi a declamá-lo e assim podemos ouvi-lo. Mas temos aqui o tal poema do Mel.
Sim, é um poema que eu gosto bastante.
Que ele se chama... Mas tem, pronto, bem, liga-se com o título. Queres lê-lo para nós? Ele é curtinho, não é?
Sim, sim, sim. É um poema curtinho. Vou ler devagarinho. Ah, não, eu não sei. Agora, antes de começar, eu não sei ser poeta. Tipo, fazer aquelas pausas intensas, sabes?
Mas é que antes dela, eu nunca vi ninguém a declamar com tanta pompa e circunstância. Tipo, nós quando lemos um poema, na escola ensinamos a ler... Não.
Exato.
Não.
Com aquela pausa e tal. Vou dar uma melhor. How is it so easy for you to be kind to people, he asked. Milk and honey dripped from my lips as I answered. Because people have not been kind to me.
Acaba por ser alguém a perguntar-lhe porquê é que és tão boa para alguém?
Exato.
E ela e vai ligar-se com o título também.
E isto consegui identificar-me bastante, porque eu sou uma pessoa com uma personalidade um bocado doce e às vezes interpretada como ingênua. Mas não gosto de ser vista como ingênua. Acho que, no fundo, não precisamos de ser maus só porque alguém foi mau para nós, ou não precisamos nos tornar maus. E este poema...
Não responder na mesma moeda, não é?
Exatamente.
Acaba por ser uma decisão nossa.
Porque senão o que é que seria do mundo se nós fôssemos maus? E acho que encaro muito esse poema desse género, do género. Da perspectiva de uma pessoa que pensa, então, mas ele é mau para ti, porque é que tu não és mau também? Eu sou boa porque a pessoa foi má para mim. E temos que criar uma corrente de positivismo e uma corrente de bondade em vez de tornar as coisas ainda piores.
Concordo totalmente contigo. E acho que toda a gente vai encontrar um exemplo que caberá nisso.
E temos que encontrar nas pessoas más a força para sermos ainda melhores. Porque às vezes eu acho que pode ser fácil desmotivarmos e pensarmos só as pessoas más é que conseguem as coisas, ou a seres mau é que chegas aos patamares da vida que desejas, passar por cima dos outros, ou muito aquela coisa que os adolescentes vivem muito, que é tipo a mean girl, sabes? Tu precisaste de ser a mean girl para seres desejada ou ter sucesso, e eu acho que é importante desconstruir essa imagem para as pessoas, para os adolescentes que estão a crescer, e essa imagem é muito vendida hoje em dia. Eu gostava que não.
Sim. E entretanto o sol já se pôs enquanto falávamos, mas mesmo. Queria...
Nós falamos mesmo pelos cotovelos.
Mas queria mostrar-te, mas vamos aqui então ouvir a Rupi,
uhum,
a declamar o poema Did You Think I Was a City? Pronto, achámos que era importante ouvi-la, por ser tão, tão diferente,
uhum,
este tipo de leitura. Acaba por, acho que nem lhe podemos chamar leitura, é quase, é uma interpretação. Ela fez uma tour, ou várias, pelo menos, e estes clipes fazem parte de uma tour, e por isso é que têm sons diferentes, cada excerto é gravado por uma pessoa, mas, feita a comparação, isto aqui representa mesmo o que ela é, porque há sítios que têm bom áudio, mas ela está cansada ou já está cansada de ler aquilo e não saiu tão bem.
Did you think I was a city big enough for a weekend getaway? I am the town surrounding it. The one you've never heard of but always pass through. There are no neon lights here, no skyscrapers or statues, but there is thunder, for I make bridges tremble. I am not street meat, I am homemade jam, thick enough to cut the sweetest thing your lips will touch. I am not police sirens, I am the crackle of a fireplace. I would burn you and you still couldn't take your eyes off me because I would look so beautiful doing it. You blush. I am not a hotel room. I am home. I'm not the whiskey you want. I'm the water you need. So don't come here with expectations and try to make a vacation out of me.
Eu acho que é muito bonito ouvir alguém interpretar algo assim que escreveu. Sentir as emoções desta forma. É bonito.
E é muita coragem. Mas toda a gente pagou um bilhete para estar ali a vê-la a ler.
Uh-huh. Uh-huh.
Não é? Acaba por ser outro tipo de...
Eu pagaria também. Acho que é uma experiência.
Serviço também, de cultura, não é?
Sim. Pois. E é uma interpretação... Talvez uma ideia
para os portugueses.
O quê? Desculpa?
Talvez uma ideia, uma nova ideia para se dinamizar a cultura, uhum, cá em Portugal. Poetas fazerem isto.
Sim.
Em...
Eu adoraria.
Era giro.
Acho muito bonito.
Vamos, quando diz tudo a mainar, vamos todos.
Portanto, poetas, poetas que nos estejam a ouvir, por favor, façam sessões de poesia dos vossos livros e dos vossos poemas. Eu e a Magda vamos lá estar. Na primeira linha.
Não chega só às apresentações, as apresentações de livros, é mesmo um espetáculo dedicado à leitura por parte dele,
uhum,
do autor. Fica assim apresentado aqui os três livros, acho que é uma boa seleção. E agora a pergunta para $1 milhão.
Ai, meu Deus!
Sei que os tempos não andam fáceis e que não sabemos quando é que podemos sair em total liberdade, entre aspas. Ao momento em que estamos a gravar, sabemos que o confinamento se vai alargar.
Uhum.
Mas mesmo assim, e tendo em conta que a tua profissão soube adaptar-se às condições,
uhum.
o que é que podemos ver teu Carlino, no futuro? Alguma coisa que nos possas abrir mão?
Bem, eu tento não fazer muitos planos para o futuro. Tenho as minhas ideias e visões, mas não consigo fazer planos porque sou mais de viver um momento. Por exemplo, eu sei que adorava viver em Londres, mas acho que é um bocado irrealista fazer um plano desses neste momento. No entanto, posso confirmar que de certeza que vamos ver uma Carolina muito mais profissional, mais criativa e com mais trabalho cá fora, porque eu gosto muito de trabalhar e não consigo não estar a trabalhar ou fazer ou criar ou fazer qualquer coisa. Portanto, eu acho que é ponto assente que vai haver muito trabalho uhum. e que se pode esperar muito trabalho e crescimento. Não sei como é que se vai traduzir ou como é que se vai representar isto, mas tenho certeza que vai ser assim.
E no teu caso é sempre difícil dizer como é que será, porque uhum. trabalhas com muitos meios, neste caso
sim.
Ou seja, mídias, não é? Fotografia.
Eu gosto muito de completar todos os meus gostos no meu trabalho e acho que nós temos total liberdade para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu não me consigo ver num trabalho para sempre. Por exemplo, eu tirei jornalismo, como sabes, mas respondendo muito seriamente à questão, se me imagina ser jornalista para a vida toda, não imagino, porque eu gosto de imensas coisas e gosto que elas se completem e de as praticar todas ao mesmo tempo. E se agora for jornalista e acontecer, eu vou gostar de ser, mas depois quiser ser simplesmente só fotógrafa e me quiser dedicar a isso durante um período, vou-me dedicar, porque lá está, nós somos seres humanos, estamos sempre a mudar, a natureza muda e as nossas opiniões também. Portanto,
e acho seria um pouco aborrecido também,
exato.
Partindo, sendo otimistas e dizer que nós vamos viver 90 anos, ficar 70 deles a fazer a mesma coisa.
É chato.
Podemos ser chamados para aquilo, mas pode ser monótono, pois.
Pode ser.
Por acaso, eu estou sempre a dizer, eu daqui a uns anos, quando me cansar de ser jornalista, eu adoraria ser padeira.
Olha.
Porque ser padeira não é só tipo amassar e pôr o pão no forno, porque não é tipo um papo seco, não é?
Uhum.
Há muitos tipos de... Tu consegues... agora ia inventar uma palavra. Tornar arte, eu dizia, artificar. qualquer coisa em que toques. Há sim, muitas sim, pessoas sim. nas redes sociais a fazer pães lindos, com cortes e desenhos e todo o tipo de sementes e por aí além. Olha. Da mesma maneira como eu gosto muito de dolaria e de bordado, porque uhum. são coisas que nós pegamos no património que já temos, uhum. na tradição de se fazer assim,
sim.
E as pessoas levaram para outro nível, não é?
Já
não
exato. Se faz, e há todo
bordado um... não é só um tipo de bordado, há tanta coisa que se pode fazer, e arte mesmo.
Há todo um universo que tu podes explorar e estar sempre a criar. E eu também gostava muito, por exemplo, de abrir um restaurante ou de uhum. ter uma padaria, como tu disseste. Ou até mesmo, olha, eu adoro sítios de conceito. Por exemplo, um espaço onde tu tomas um pequeno almoço. Um espaço
com slam poetry. E olha, quando tomas o pequeno almoço.
Por exemplo,
bora abrir isso.
Tipo, eu a fazer as panquecas ou a fazer bolos e alguém estar a declamar poesia e depois tens tipo um corner onde podes comprar flores e outro corner onde podes comprar vinis, discos de vinil. Ah, pá, isso
era muito giro.
Eu gosto disso.
Bora pensar nisso. Quando saímos daqui, vamos idealizar isso.
Vamos ser sócias.
E,
olha, eu no verão.
Se quiserem ter um franchise disto.
Mas se tu tiveres uma padaria, eu quero um pão. Ok? Envia-me pão. Tá
bem. Eu envio-te um pão. E mostras à malta o pão que eu fiz. Bem, Carolina, obrigada.
Obrigada. Estava
à espera que acabássemos a falar de pão no fim.
Pois.
Mas se alguma coisa de
sempre,
bom, é pão.
É sempre bom falar de pão. Não, pão é importante. Olha, por causa disso, a seguir, quando desligar, vou comer um pão.
Eu comi meio pão antes de vir para aqui. Estava já.
Eu ia te perguntar, já comeste pão hoje?
Já. ontem eram 11 da noite, eu estava a comer torradas. Eu Olha, gosto muito de pão.
Eu acho que é válido, super válido.
As pessoas estão tipo, o que é que está a acontecer? Pá, têm que aceitar que literatura leva-nos para tanto lado.
Há paixões que não dá para negar.
Não dá para negar. Obrigada, Carolina.
Obrigada a eu.
Gostei bastante. Obrigada aos ouvintes por terem acompanhado até aqui, até a nossa conversa do pão.
Exato, espero que tenham gostado e que fiquem inspirados para ler as minhas recomendações.
Eles podem te seguir ao teu blog, que é, acho que é heavenrose.pt.
Sim, não é? Sim.
E nas tuas redes sociais, se quiseres. Exatamente. Se quiseres também dar o teu
choro. É. Nas redes sociais podem encontrar-me através do nome Carolina Santiago, Carolina C. Santiago no Instagram, e no Facebook podem encontrar através do Evan Rose. São as minhas redes principais. Tenho outras, mas são um bocado mais privadas de momento.
O Evan Rose veio de alguma coisa em especial?
Sim. É assim, eu era, ainda sou um bocado, muito maluca e inspirada pela Lana Del Rey. E ela surgiu mais ou menos tipo em 2011. Pronto, quando surgiu o videoclipe da Born to Die, eu adorei e quis recriar. Então, a minha mãe na altura tinha uma loja de noivas e o meu pai é fotógrafo. E eu pedi à minha mãe para usar um vestido e ao meu pai para me tirar uma fotografia. A copiar o cenário do Born to Die, que é a Lana com um vestido branco, sentada numa poltrona, com uma coroa de flores na cabeça e com os tigres ao lado. Pronto, eu só tinha o vestido e a poltrona. Os tigres não tinhas, não é? Os tigres eu não tinha. O que é que acontece? Na altura guardei a fotografia, mas eu já tinha o bichinho de criar um blog há algum tempo, um espaço só meu. Isto no final de 2011, mais ou menos. E fiquei ali a pensar e a matutar. Então decidi olhar para aquela foto, porque representava os meus gostos, e tentar absorver palavras dali. É um bocadinho assim que eu trabalho hoje em dia, tipo, olho para as imagens e escrevo sobre elas. Mas pronto, retirei 4 palavras. E 2 delas eram heaven, porque era o que me transmitia, e rose, da coroa de flores na cabeça. E pronto, ficou assim, heaven and rose.
Giro o método como se chega lá. Isso é fixe. E esqueçam, os blogs não estão mortos.
Os blogs não estão mortos. Tem o
teu para ir lá.
O meu está um bocadinho...
Tem-me alimentado.
Eu não escrevo desde dezembro, mas tenho ideias que hei de colocar em ação.
Mas tu não escreves no blog, escreves no Instagram. Se não escreves no Instagram, escreves
no sítio. Exatamente, as redes completam-se.
É. Uma última nota. O trailer do documentário da Joan Didion está na descrição do episódio, bem como o artigo da New Yorker e mais algumas coisas que eu possa achar interessantes, ou por exemplo o nome do café do Porto em que estiveste. Podia ser engraçado pormos aqui a morada. Pronto, isto tudo porque a leitura passa para fora dos livros, acabamos por ver que o documentário acaba por se complementar, por aí em diante. E a nota final vai para não se esquecerem de subscrever o podcast nas vossas plataformas, que assim recebem uma notificação muito jeitosa sempre que há um episódio novo. Dá muito jeito. Também não esquecer de dar estrelinhas ao podcast, que também é muito importante, e estejam atentos às redes sociais. Estou atenta a fazer umas coisas especiais por lá e novas coisas que não tenho feito, para além das crónicas que vos tenho trazido, e até um próximo episódio. Acho que se é